5 bilhões de pessoas hoje, isso é mais de 60% da população mundial conectada, trocando um volume de informação que, assim, é difícil até de imaginar. A gente nunca se comunicou nessa escala, é um fato. E hoje, com base num material didático sobre os fundamentos da computação, a nossa missão é entender o que está por baixo disso tudo, sabe? Como é que essa troca toda funciona? E vamos começar pela pergunta mais básica de todas, que eu mesma já me confundi várias vezes. Qual a diferença real entre dados e informação?
Essa pergunta é de US$ 1 milhão, né? Porque a gente usa essas palavras o tempo todo, tipo, como se fossem a mesma coisa.
Sim.
Você ouve vazamento de dados e excesso de informação, e a cabeça entende conceitos parecidos. Mas no mundo da tecnologia, essa distinção é a base de tudo. Entender essa diferença é como entender a diferença entre um tijolo e uma casa.
Tijolo e casa. Gostei.
Um é a matéria-prima, o outro é a construção. E essa transformação, sabe? Do tijolo para casa, que todo computador, do seu celular ao servidor da NASA, faz sem parar.
Ótimo. Tijolo e casa. Ok, então vamos começar pelos tijolos. O ponto de partida do nosso material é bem direto. Ele define dados como valores atribuídos a algo. Parece simples. Mas quando a gente pensa nos exemplos, aí a ficha cai. Uma foto que eu tiro com o celular, por exemplo. Aqueles númerozinhos da localização, latitude e longitude. Isso é um dado, certo?
Exatamente. É um valor bruto.
Sozinho não diz nada.
Quase nada. Assim como uma hashtag no meio de um post. Hashtag viagem. O que isso significa isoladamente?
Pouca coisa.
Ou a própria imagem, que é formada por milhões de pixels. Cada pixel tem um código de cor. Um único pixel é um dado. Completamente inútil. Mas o que é fascinante, e é o ponto central aqui, é que os dados, na sua forma pura, não têm contexto, não têm intenção, são neutros.
Quer dizer que eles são inúteis sozinhos. É isso.
Eu não diria inúteis, mas incompletos. Pensa no número 30. O que ele é?
Pode ser qualquer coisa.
Pode ser a temperatura lá fora, a idade de alguém, o dia do mês, o número de um apartamento. Sem contexto, o número 30 é só um fantasma. Ele existe, mas não tem significado. Ele é a matéria-prima esperando um propósito. É o tijolo na pilha, esperando o arquiteto dizer onde ele deve ir.
Certo, o tijolo na pilha. E aí que a coisa fica interessante para mim. Porque se os dados são os tijolos, a informação é a casa. E a definição que o nosso material dá para a informação foi a parte que mais me marcou. Ele diz que informação são dados reunidos de um jeito que causa uma mudança de qualidade. Não é só juntar os tijolos, é juntar de um jeito específico que transforma aquela pilha de barro em algo novo. Uma parede, uma estrutura, algo com função.
Perfeito. Essa mudança de qualidade é a chave de tudo. Não é sobre quantidade, é sobre transformação. Você pega um monte de dados brutos, que são só registros do mundo, e processa para criar algo que não existia antes. Um insight, uma previsão, um resumo. Algo que te permite tomar uma decisão.
O exemplo da meteorologia que os autores usam é ótimo para isso. Uma estação meteorológica coleta dados o tempo todo, certo? Frequência de chuva, pressão atmosférica, velocidade do vento.
Sim, só números.
São só números sendo registrados um atrás do outro. Tijolos.
Exato. Uma lista interminável de medições. Agora, o que um sistema de previsão do tempo faz? Ele pega esses dados, não de uma, mas de milhares de estações. Ele cruza com dados históricos, de décadas. Roda modelos matemáticos que analisam padrões que um ser humano assim jamais conseguiria ver. E o que sai do outro lado não é mais uma lista de números.
Sai a informação, sai o alerta de tempestade para as próximas 3 horas com 80% de chance de granizo. A gente passou de registros soltos para algo que me faz decidir se fecho a janela e tiro o carro da rua. A qualidade mudou completamente.
E esse motor de transformação está em todo lugar, o tempo todo. Pensa num aplicativo de saúde. Ele coleta seus passos, seus batimentos cardíacos, suas horas de sono. Dados brutos.
Certo.
Isolados não dizem muito. Mas quando o app processa isso e te mostra um relatório, sua média de sono profundo aumentou 20% essa semana. Continue assim.
Isso é informação.
E essa informação gera uma resposta emocional, um sentimento de progresso. E é aqui que a gente vê a implicação real disso, sabe? A indústria bilionária de wellness não vende um contador de passos.
Não.
Ela vende a informação derivada desses dados. Ela vende a sensação de controle, de melhoria, que a informação "você está mais saudável que ontem" proporciona. O negócio não é o dado, é a transformação dele.
Faz todo sentido. É a mesma lógica por trás da recomendação de um filme num serviço de streaming ou daquele produto que aparece magicamente no anúncio depois que você pesquisou. São dados de comportamento transformados em informação direcionada. Agora, o nosso material também descreve a mecânica por trás disso, o como isso acontece dentro da máquina. Fala de um ciclo de 3 etapas: entrada, processamento e saída. Parece bem linear, bem simples. Isso ainda se aplica no mundo caótico e multitarefa de um computador moderno?
É uma ótima pergunta, porque parece simples demais, quase. É rudimentar. Mas a resposta é sim, absolutamente. Esse modelo que a gente chama de EPS é o DNA de qualquer sistema computacional. O que muda é a escala, a velocidade, a complexidade. Mas a lógica fundamental?
A lógica continua a mesma.
Permanece a mesma.
Então, vamos quebrar isso. A entrada é... É óbvio, imagino. O teclado que eu digito, o mouse que eu clico, o microfone que capta a minha voz. São as portas de entrada dos dados.
Exato. E hoje a gente tem portas muito mais sofisticadas.
A câmera do celular.
A câmera do celular. Os sensores de um carro autônomo. O GPS. Tudo que captura um pedaço do mundo real e o traduz para a linguagem digital é um dispositivo de entrada. Mas vamos pegar um exemplo mais complexo. Tipo, um assistente de voz. Quando você diz, Alexa, qual é a previsão do tempo? A sua voz é a entrada.
Ok, a voz entrou. Aí vem o processamento. É aqui que a mágica acontece. No caso da Alexa, o que seria o processamento?
Seria uma cadeia de eventos nossa, extremamente complexa. Primeiro, um software processa o som da sua voz para transformar as ondas sonoras em texto. Isso já é um processamento pesado. Depois, o sistema precisa entender o significado da frase, o que a gente chama de processamento de linguagem natural. Ele identifica as palavras-chave, previsão do tempo.
Entendi.
Em seguida, ele se conecta à internet. Busca os dados meteorológicos brutos de um servidor especializado para sua localização, que ele também obteve como um dado. Ele recebe esses dados e formata numa frase compreensível em português. Tudo isso, que acontece em menos de um segundo, é o P do processamento.
Uau! E a saída, nesse caso, é a voz da Alexa me respondendo. Hoje o tempo está ensolarado, com máxima de 28 graus. A informação processada sendo entregue de volta para o mundo real.
Exatamente. A saída pode ser a voz dela, o texto aparecendo na tela, uma luz que se acende na sua casa, qualquer coisa. Esse ciclo, entrada, processamento, saída, está acontecendo bilhões de vezes por segundo em todos os dispositivos ao nosso redor. É a pulsação fundamental do mundo digital.
Certo. Mas para essa pulsação acontecer, todas as partes precisam conversar. O microfone precisa falar com o processador, que precisa falar com a internet, que precisa falar com o alto-falante. O que garante que essa conversa toda não vire um caos? O que rege essa orquestra?
Aí você chegou no coração do sistema. É o componente que a nossa fonte usa, uma analogia que eu acho muito poética, talvez até demais para um texto técnico. Ele diz que o sistema operacional é a alma do computador. E vai além, afirmando que sem ele, um computador é só uma caixa com circuitos eletrônicos que não tem função alguma.
É uma afirmação bem forte. Não é que o computador funciona mal, é que ele nem funciona, vira um peso de papel caríssimo.
Exatamente. Porque o sistema operacional é o grande gerente. Ele não executa as tarefas, como um editor de texto ou um navegador, mas ele gerencia quem pode fazer o que e quando. A analogia da alma é boa para passar a ideia de que ele dá vida à máquina, Mas se a gente for mais preciso, o sistema operacional é menos uma alma e mais um controlador de tráfego aéreo, impiedoso e hipereficiente.
Um controlador de tráfego aéreo. Explica melhor isso.
Pensa assim, cada programa que você abre é um avião querendo usar recursos.
Ok.
Um quer usar a pista de pouso, que é o processador. Outro quer um portão de embarque, que é a memória RAM. Outro quer se comunicar com a torre, a placa de rede. Se todos tentassem fazer tudo ao mesmo tempo, seria o caos absoluto. Colisões por toda a parte.
Sei.
O sistema operacional é o cara na torre que diz: você, avião do Spotify, pode usar 10% do processador agora. Você, avião do Chrome, espere sua vez para gravar no disco. Atenção, o mouse está pedindo para pousar. Liberem a pista. Ele gerencia memória, tempo de processamento, acesso a discos, periféricos. Ele cria um ambiente ordenado para que os aplicativos possam rodar sem destruir uns aos outros.
E quando esse controlador falha? É aí que a gente vê a famosa tela azul da morte.
É exatamente isso. A tela azul, ou um travamento geral, é a falha catastrófica do controlador. É a torre de controle dizendo: perdi o controle de todos os aviões, cada um por si. É o momento em que a gente percebe, da pior forma possível, o quão vital é essa camada de gerenciamento invisível. Sem ela, não há ciclo EPS, não há transformação de dados em informação, só há ruído e caos eletrônico.
Então, juntando tudo, a jornada que a gente fez hoje foi do micro ao macro. Começamos com o átomo digital, o dado. Um valor solto, sem contexto, como um número ou um pixel.
A matéria-prima.
Isso. Vimos como esses dados entram na máquina, são processados, analisados, conectados e saem do outro lado como informação, algo com significado, como uma previsão do tempo ou um diagnóstico, algo que nos ajuda a tomar decisões.
O produto final.
E no meio disso tudo, regendo essa transformação, a gente tem um maestro, o controlador de tráfego, a alma da máquina, o sistema operacional, garantindo que o caos de pedidos e recursos se transforme numa sinfonia funcional, do tijolo à casa, com um arquiteto e um mestre de obras muito eficientes no comando.
É uma ótima forma de resumir. E essa estrutura toda nos permite construir coisas incríveis. Mas para deixar uma provocação final, essas distinções claras que o nosso material traça, sabe? Dados como matéria-prima, processamento humano ou programado criando informação. Talvez esteja começando a ficar um pouco turva.
Como assim?
Bem, o modelo que a gente discutiu pressupõe que o significado é extraído ou imposto aos dados por regras que nós criamos. Mas a gente está entrando numa era em que sistemas de inteligência artificial não apenas processam dados mais rápido. Eles começam a encontrar padrões e a gerar informações que nós, humanos, não conseguimos ver ou sequer previmos. Quando um sistema de IA analisa milhões de exames médicos e descobre um indicador sutil para uma doença que nenhum médico jamais percebeu, o que está acontecendo ali? Ele está só transformando dados em informação seguindo as nossas regras? Ou ele está fazendo um salto, gerando um conhecimento genuinamente novo? A questão que fica é: essa fronteira que a gente definiu hoje entre dado, informação e até mesmo conhecimento, será que ela vai continuar tão nítida nos próximos anos? Ou a gente está prestes a ver essa linha se dissolver?